Podcast Folha Notícias começando, terça-feira, 20 de julho de 2021. Aqui você fica bem informado da redação integrada Rádio Folha e Jornal Folha de Pernambuco. Sou o Germano Rodrigues. Vamos juntos? Começa o podcast ficando atualizado sobre os acontecimentos da nossa política brasileira. O presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta terça-feira que propôs a recondução de Augusto Aras para um novo mandato na chefia da Procuradoria-Geral da República. Na primeira indicação, Aras foi aprovado pelo Senado. Será que agora essa aprovação se repete? Para falar sobre esse e outros fatos, convidei a colunista de política Renata Bezerra de Melo. Renata Bezerra de Melo, tudo bem com você?
Tudo bem, Germano, e com você?
Bem também.
Viva.
Hoje não tem CPI, porque está todo mundo de recesso.
Até o próximo dia 3.
Exatamente. Enquanto isso, qual é a movimentação no meio político, Renata?
Germano, muita movimentação aí no cenário local. E é uma movimentação específica que vem ganhando aí eco nos bastidores da Frente Popular. Tem a ver com o senador Fernando Bezerra Coelho, tem a ver com uma possível recomposição aí do PSB com o grupo dos Coelho. E qual é a novidade agora? É que o que se fala na Frente Popular, se faz um cálculo ali, já se tinha dito ali que não se descartava uma recomposição. Eu trouxe isso na coluna do final de semana. Mas o detalhe agora é que se faz uma conta que o principal opositor ali é o grupo dos Coelho, o principal opositor do PSB no Estado, e se eles viessem para o lado da Frente Popular, isso iria unificar vários palanques em várias cidades. Isso significaria o quê? Que a sucessão ali do governador Paulo Câmara estaria ainda mais fortalecida, digamos assim. O desafio poderia ser um pouco menor ali para o PSB na disputa do ano que vem. Então, a gente lembra que houve duas reuniões do prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, recentemente com o governador Paulo Câmara. Foram duas reuniões em duas semanas. Isso acendeu o sinal amarelo em vários aliados. Quem pediu a reunião, Germano? Sabe quem pediu essa reunião?
Quem, Renata? Quem?
Quem pediu a reunião foi o próprio Fernando Bezerra Coelho, líder do governo Bolsonaro ali ao governador Paulo Câmara. Trataram de assuntos diferentes, pautas diferentes. Os dois lados dizem que são agendas administrativas, mas os gestos em política contam. Agora que houve essa movimentação, há uma resistência ali já sendo externada no PSB. Por quê? Porque é uma vaga para o Senado só que vai estar em jogo no ano que vem, e aí os integrantes do PSB seriam obrigados a votar em Fernando Bezerra Coelho se a recomposição tiver a ver com uma vaga para ele na chapa majoritária, uma vaga ali para ele tentar a reeleição. E aí no PSB já se fala que isso seria uma construção mais difícil, porque ninguém quer ser obrigado a votar nele, dado o histórico de rompimentos ali que existe. Mas aí se fala também em nomes da Frente Popular que começam a ser resgatados aí, e se diz que o nome de Fernando poderia estar sendo trabalhado para uma vaga de deputado federal, também aí numa tese de recomposição, Germano. Então, são muitas possibilidades aí que entram no radar, inclusive tem nomes da Frente Popular que passaram a ser lembrados aí nesse momento.
Então, ou seja, somente cogitação, né? Vamos aguardar o que vai acontecer. Uma coisa é certeza, ele vai estar no meio aí envolvido, né, Renato? Tem que estar, pelo menos, né?
O problema é que hoje eles integram a oposição, que aí tem também o grupo dos Ferreira, e aí o que se diz é que o grupo mais forte são, de fato, os Coelho, e que isso poderia ser positivo ali. Hoje, Cilino Guedes, presidente do PSB, em entrevista foi indagado sobre essa possibilidade, e disse que era muito difícil, mas não disse que era impossível. Ele vai ter que diluir aí as resistências que existem dentro do próprio partido a essa possibilidade, mas a gente tem nome, Germano, da Frente Popular também para essa vaga do Senado. Quais são os nomes? André de Paula, sim, é um deles, e Silvio Costa Filho também tem trabalhado para isso. Então, os dois deputados federais, André tem 6 mandatos de deputado federal, já foi vereador, deputado estadual, Silvio Costa Filho também já foi vereador, deputado estadual, e aí são os nomes cotados. Sabe o que tem a favor de André?
O quê?
Uma movimentação nacional de Kassab, Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD. Lembrando que o PSD foi criado também com uma parceria ali com Eduardo Campos. Eles têm uma relação de lealdade há muito tempo. André é muito ligado a Gilberto Kassab. E eles têm uma construção, por exemplo, em São Paulo, que envolve PSD e PSB. Eles têm uma construção no Rio de Janeiro, que junta os dois partidos. Então, alguns palanques regionais vêm sendo construídos de olho na eleição nacional. E isso pode reforçar o nome de André de Paula aqui para a chapa da Frente Popular.
Renata, saindo de Pernambuco, vamos falar agora aqui de nacional, né? A gente viu, notou aí que está uma especulação que nem Lula e nem Bolsonaro acredita aí numa terceira via para as eleições presidenciais de 2022, né, Renata?
Exatamente. Então, hoje falaram isso, inclusive, um dia após o presidente nacional do PSB, Bruno Araújo, dar uma declaração dizendo que o partido pode simplesmente não ter uma candidatura para apoiar uma terceira via. O PSDB julga que o presidente Bolsonaro pode acabar se fragilizando mais daqui para lá e que o PSDB poderia ocupar o espaço exatamente de Bolsonaro na disputa. Lembrando que a última pesquisa da Datafolha deu 46%, eu acho, para o ex-presidente Lula e 25% para o presidente Jair Bolsonaro. Então, os dois lideram pesquisas ali de intenções de voto há algum tempo. E isso coloca eles na condição de rejeitar aí essa questão da terceira via. Então, os dois falam hoje sobre isso. O presidente Jair Bolsonaro disse o seguinte, disse assim, que tem uma passagem bíblica que diz, seja quente ou seja frio, não seja morno. Então, terceira via, o povo não engole isso aí. Foi o que disse Bolsonaro hoje, numa entrevista, disse que não vai agregar, que não vai atrair simpatia da população, que está polarizado, não tem terceira via. Lula, no Twitter, disse que terceira via, Germano, é sabe o quê? Desculpa, uma invenção dos partidos que não têm candidato. E aí questionou também o termo polarização, porque ele disse que, na visão dele, de um lado é democracia e do outro é fascismo, Germano.
É verdade, Renato, que cada um vai puxar para o lado que acha conveniente, né? Lula aí vem na sede por tudo que já passou, né? Bolsonaro na ideia de se reeleger mais com aquele medo do que ele está fazendo atualmente no governo dele. Vamos aguardar aí, como ele mesmo falou, a democracia, o povo, para ver quem vai eleger e quem vai eleger, vai ser eleito mediante a população brasileira, né, Renata?
É, Germano, e aí só para a gente fazer um parênteses nessa situação, os nomes da terceira via que saem do centro ali, que seriam Ciro Gomes, Mandetta e João Dória, por exemplo, Luiz Henrique Mandetta, que é ex-ministro, eles não chegam ali a dois dígitos. Então, Ciro Gomes tem 8% nessa mesma pesquisa da Datafolha que eu citei, João Dória 5% e o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta tem 4%.
E se então, você falar isso com o Ciro, ele acha que é mentira. Ele acha que ele tem, pelo que a gente nota na rede social, os vídeos que ele coloca, as críticas que ele faz tanto ao PT do Lula, tanto a Bolsonaro, ele acha que tem aí direito e chances de bater os dois, né?
É, todos eles acham que tem chance ali. Ciro é um candidato já há muito tempo, então por isso o PSDB também faz uma conta de que se Ciro, há tanto tempo candidato, há tantos anos candidato, marca ali 8% nas pesquisas, eles acham que o PSDB tem chance sim de ser a terceira via, porque João Dória, por exemplo, ou Eduardo Leite ficam aí, João Dória 5%, acho que Eduardo Leite chega ali nos 3%, tem uma mudançazinha aí de percentual, mas é dentro da margem, e aí o PSDB encara exatamente, faz essa conta com base nesse percentual de Ciro Gomes, que, como você colocou, não chega ali à casa dos dois dígitos.
Renata, e para a gente finalizar, o presidente também, Jair Bolsonaro, anunciou hoje, terça-feira, a recondução de Augusto Aras para um novo mandato na Procuradoria-Geral da República. E você acha que essa reeleição, entre aspas, ocorre tranquilamente ou vai ter uma rejeição do Senado?
Mandou aí, eles que mandou a mensagem para o Senado, né? Fez uma mensagem para o Senado propondo o nome de Augusto Aras. Augusto Aras tem enfrentado ali uma resistência na própria Procuradoria, inclusive foi instado ali a investigar o próprio presidente Jair Bolsonaro pelas falas que ele fez em relação ao voto impresso, né? Que se pede provas e tudo. E, inclusive, queria uma vaga no STF, né? O Augusto Aras, mais o presidente Bolsonaro, fez a opção por André Mendonça. Então, agora, O nome de Aras vai aí para Nova Sabatina, ele vai participar de Nova Sabatina. E se ele quiser uma vaga no STF, ele tem que torcer para o presidente Jair Bolsonaro ser reconduzido aí à presidência da República. Germano, vamos ver aí como é que o Senado vai reagir.
É, vamos aguardar. Renata, obrigadão aí pela sua participação hoje comigo aqui no podcast Folha Notícias. E vamos falando de política durante a semana, né?
Vamos sim, Germano. A gente conversa mais ao longo dessa semana. Tchau, tchau.
Vamos falar de Covid-19. Pelo menos uma notícia boa. Pela primeira vez desde março de 2020, ainda no início da pandemia da Covid, há quase 16 meses, a taxa de ocupação de leitos de UTI para pacientes com coronavírus em Pernambuco, na rede pública de saúde, está abaixo de 60%. Isso de acordo com o boletim da Secretaria Estadual de Saúde de ontem, segunda-feira. O estado tem 1.538 vagas disponíveis na rede pública, das quais 58%, cerca de 893, estão ocupadas e as demais 645 livres. A última vez que Pernambuco havia registrado a taxa de ocupação de UTIs abaixo dos 60% na rede pública foi em 22 de março de 2020, quando havia 51% dos leitos ocupados. Um dia depois, em 23 de março, a taxa subiu para 63%. Ministério da Saúde decide manter o intervalo de 3 meses entre doses da AstraZeneca e Pfizer. A medida confirmada pela pasta ocorre em um momento em que diferentes estados têm anunciado que irão antecipar a aplicação da segunda dose de algumas vacinas, em especial a da AstraZeneca, o que vinha aumentando a pressão por um novo posicionamento federal sobre o tema. O argumento dos estados seria aumentar a proteção contra possíveis novas variantes como a Delta. Especialistas, porém, apontam que não há consenso em torno da redução nestes casos. O Ministério da Saúde informa que acompanha a evolução das diferentes variantes da SARS-CoV-2 no território nacional e está atento à possibilidade de alterações no intervalo recomendado entre doses da vacina da Covid-19 em uso no Brasil. O tema foi discutido novamente na Câmara Técnica Assessora em Imunizações, em reunião realizada no dia 18 de julho deste ano, e permanece com a recomendação de manter o intervalo orientado, reforça a nota. Quer ficar sabendo de tudo o que acontece no Brasil e no mundo? Basta você usar o aplicativo Telegram. Com ele você fica coladinho nas notícias do jornal Folha de Pernambuco. Recebe os boletins diários, a versão digital do jornal impresso e os conteúdos exclusivos, como gastronomia, tecnologia e games, entre outros. Aqui no Recife, o tempo muda e muito, ainda mais nos meses de junho e julho, onde a chuva chega sem avisar. E para os alérgicos de plantão, é uma verdadeira dor de cabeça viver nessa oscilação de temperatura. Para saber como se comportar nesse período chuvoso e evitar as alergias, eu convidei a médica otorrinolaringologista do Núcleo de Rinite do Hope, doutora Kaline Borba. Doutora Kaline Borba, seja bem-vinda aqui no nosso podcast Folha Notícias. Me diz uma coisa, é esse período chuvoso, entre mais chuva do que sol, que muita gente que tem alergia acaba reclamando e se complicando, né?
Exatamente.
E quais são as piores, assim, as piores não, porque acho que a alergia toda deve ser incômoda, mas quais são as alergias mais insistentes que surgem nesta época?
Então, nessa época de inverno, né, nessa época que o clima ele fica oscilando entre pouco sol e muita chuva, as doenças respiratórias elas se tornam mais frequentes. Por quê? Porque a gente tem um ambiente propício para os alérgenos, que são os agentes que causam as alergias. Então, as alergias, eu costumo dizer que ela vem um mundo. Tem alergia respiratória, sim, então aquele paciente que tem o nariz entupido, coriza, espirro, aquele paciente que acorda de manhã, pisa no chão e o nariz já avisa.
Nossa.
Você tem aquele paciente que tem asma, então ele tem tosse, cansaço, aquele chiador. Você tem aqueles pacientes que tem alergia de pele. Então é uma época que a gente costuma ter que tratar e tentar identificar os agentes que causam alergia.
Entendi. Doutora, então podemos dizer que o ser humano convive muito mais com esses agentes da alergia do que outras coisas, né? Porque a senhora colocou aí diversas situações, né, de alergia. Ou seja, qualquer ser humano ou já teve, se encaixou nessas alergias, ou está vivendo com ela, né?
Exatamente. Então, a gente vai todo mundo conviver com os agentes causadores de alergias. A diferença é que o paciente alérgico, ele tem uma sensibilidade maior. Então, por exemplo, então, quando alguém entra em contato com um ácaro, que está presente no, na poeira domiciliar, no ambiente de casa mesmo.
Sim.
Tem pessoas que não têm nenhum tipo de reação, e tem pessoas cujas reações vão se manifestar com alergia. Então, por exemplo, nariz entupido, coriza, espirro. Aí pode agravar e, por exemplo, tem um sangramento de nariz. Entendeu? Pode ter um quadro de asma associado, reações de pele. Então, a alergia, ela vem desde sintomas leves, daquelas pessoas que têm aquela corizinha e passa, e daquelas pessoas que vão ter as alergias que incomodam no dia a dia. Então, por exemplo, uma criança que ela vai para a escola e ela fica com o nariz entupido, corizando, coça os olhos, isso atrapalha o rendimento da escola. No adulto, da mesma forma. Então, atrapalha a produtividade no trabalho, de tantas crises que ele tem. Às vezes, altera o sono. A gente está com o nariz entupido e a gente não dorme bem à noite. Então, no outro dia, a gente rende menos.
Não, nem fale. A senhora está falando aqui, eu estou tentando resgatar. Eu, pelo menos, quando varro o caso, doutora, né, vem aquela poeira do dia a dia, nossa, eu fico todo vermelho. Então, ou seja, é um tipo de reação, né?
Exatamente. E aí é onde entra, porque quando a gente tenta identificar a rinite e os agentes que causam alergia, a gente faz muitas vezes orientações como essa questão da vassoura. A gente tira a vassoura e pede para passar pano úmido. Porque a gente tira aquela poeira que sobe e fica suspensa no ar. E aí você vai respirar e vai ter a crise.
Não, e acaba grudando no corpo da gente, porque quando vai tomar banho, a gente vê o grude que fica, né? Nossa,
exatamente,
como a casa estava suja, mas não. É a poeira que existe no dia a dia, né?
Exatamente. E o ácaro é o agente mais comum, causador de alergia. Então, a gente precisa ter uma noção, uma consciência, uma investigação, uma avaliação de quem tem alergia. Porque muitas vezes a pessoa que tem alergia é um incômodo diário, mas não é uma coisa que vai causar uma doença mais grave. Então, muitas vezes as pessoas não levam a sério.
Entendi. Doutora, para quem está nos ouvindo aqui no nosso podcast Folha Notícias, as alergias, quem tem elas vai ter que dar um jeito de conviver até o fim da vida, ou quem tem alergia tem como curar essa dor de cabeça?
Tem sim. A gente antigamente falava que não existia cura, que teria que conviver. Não, hoje a gente deixa a pessoa, seja a criança, seja o adulto, no ambiente onde ela está vivendo, e a gente vai melhorar. Então a gente vai desde cuidados de higiene de ambiente, então, por exemplo, trocar a fronha do travesseiro, o lençol, usar um protetor de colchão, um protetor de travesseiro. Aí a gente vai para os cuidados médicos, uma avaliação melhor, os agentes que causam sua alergia, a lavagem nasal com soro bem feita, ela é muito boa porque a gente limpa aquele nariz, tira aqueles ácaros que ficaram durante o dia, muitas vezes, no ambiente que a gente trabalha, no ambiente de casa. e a gente pode tentar identificar o agente causador da alergia. Uma vez quando a gente identifica esse agente, a gente pode tentar tratar, seja com remédio, seja com vacina. E a gente tem potencial de cura.
Certo.
Alergia tem cura.
Certo, bom saber disso. Doutora, nessa época chuvosa, exemplo, quem mora em apartamento? Eu moro em apartamento e nesse tempo chuvoso as paredes ficam úmidas, né? Tanto no quarto, tanto nos outros cômodos. Então, quando o sol surge ou o mormaço, eu aproveito, abro tudo para o sol entrar. É correto isso?
Exatamente, perfeito. Porque a gente tira aquele ambiente de umidade, aquele ambiente frio, que é onde o fungo se desenvolve. Então, por exemplo, se você tem um alérgico e no teste dele de dar uma alergia para ácaro, e a gente vai ter, a gente já sabe onde é que está o problema, a gente já orienta, colocar colchão, travesseiro, levando um pouco de sol, entendeu? Então, são medidas importantes e que diminuem as crises.
Não, não fale não, doutor, porque crise, né, eu, como falei com a senhora, tenho pouca crise, né? Assim, somente quando eu arrumo a casa, tento dar aquela limpeza. Não, hoje vai ser dia de faxina. Eu posso contar que no final do dia eu vou estar todo vermelho, com o nariz corizando e com a voz meia travada.
Isso, a gente fica com aquele nariz de palhaço.
Exato.
Aquele nariz corizando, os olhos às vezes lacrimejando. Depois, daí a gente tem que orientar também o uso da máscara. A máscara para fazer faxina.
Ou seja, já
evitar
que
de você entrar em contato com o ácaro.
Ou seja, já que uso dia a dia, mas um pouquinho a mais não vai fazer mal, né?
Exatamente. É bem importante esses cuidados, porque a gente diminui as crises.
Certo. Doutora, a rinite, no caso, tudo que tem a ite, eu sei que é inflamação. A rinite e outras doenças, elas são provenientes mesmo a essas alergias?
Então, a gente tem a rinite, que ela pode ser alérgica ou não alérgica.
Sim.
Então, essa diferenciação é bom quando a gente tem os sintomas, a gente procurar um especialista. Aí o especialista vai avaliar essas causas, esses sintomas, e aí a gente pode dizer, se você tem uma rinite alérgica, por exemplo, um ácaro, você pode ter uma rinite não alérgica associada a uma mudança do clima. E aí a gente vai orientar, até porque o tratamento muda muito. De acordo com a causa da sua alergia, o tratamento vai mudando. E de acordo com a quantidade de crises que você tem. Então, a gente identificando isso aí. E a diferença entre rinite e sinusite é a localização. Então, por exemplo, a rinite é nariz, a sinusite é seios de face. E a gente pode ter o paciente também que tem a rinossinusite.
Nossa,
que ele,
doutora,
tem tanto acometimento nariz como de seios de face.
Nossa, a dor de cabeça deve ser muito maior para esse paciente que tem essas duas coisas, né?
Exatamente.
Então, doutor, para quem está em casa e está acompanhando esse bate-papo, Teve aí esses sintomas, ao limpar casa, mudança de clima, agora então que estamos no inverno, que o sol está oscilando com a chuva e tem essa umidade, viu que sofre com isso? Então, recomendável é procurar um otorrino para ver de fato se ele tem ou não essas complicações que colocamos aqui, né?
Isso.
É a melhor coisa, né, doutora? O melhor remédio é saber o que tem, né?
É, exatamente. É você tentar identificar o que você tem para você conseguir tratar melhor.
E ter uma vida tranquila, né, doutora?
Com certeza.
Doutora Kaline Borba, eu agradeço muito a sua participação aqui comigo no nosso podcast Folha Notícias. E sempre que tiver alguma novidade em relação a doenças aí, por favor, é só chamar que o espaço está aberto aqui, viu?
Certo. A gente tem um Instagram que ele foca só em rinite alérgica. E é um Instagram que a gente divulga muito essa questão da higienização do ambiente, a lavagem nasal, a gente tira dúvidas. É mais um informativo para a população.
Qual seria esse Instagram, doutora?
Principalmente nessa época de pandemia que a gente tem dificuldade de chegar no médico. É o Núcleo de Rinite.
Núcleo de Rinite. Então, para você que está nos ouvindo, isso, aí, segue o Instagram, é @
Núcleo de Rinite.
De Rinite. Doutora, obrigado de novo, viu?
Obrigada, querido, pelo espaço.
Forte abraço.
Chega ao fim mais uma edição do podcast Folha Notícias. Você pode ouvir o nosso podcast onde você quiser. Basta acessar os aplicativos de áudio SoundCloud, Deezer ou Spotify. Busque pelo canal Podcasts Folha de Pernambuco. Sou Germano Rodrigues na produção e apresentação. Na edição, Túlio Ramos. Na gerência da Rádio Folha FM, Marise Rodrigues. E na Editoria Geral de Jornalismo, Leuza Santos. Amanhã tem mais. Forte abraço.